está entrando no ar. Seminário Gerados pela Doutrina Bíblica. Aproveite e aprenda a palavra de Deus.
Se a gente ama a palavra de Deus, a gente tem que conhecer e ficar pertinho dela. Não só ficar perto dela, mas o que, que diz Salmo 119, versículo 11, irmão Natan?
Salmo 119. Lâmpada para os meus pés.
Esse é o 105. Não?
É.
É isso aí.
Do jovem?
Não.
Ah, meu Deus.
É, são nesses ambientes bíblicos que a gente aprende a gravar. Salmo 119, versículo 11. É o nome de um hino também, da Cassiane. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Não é? Então você vê a importância da palavra de Deus. Amém? Página número 187. Hoje vamos iniciar a falar sobre a expiação. E aqui, como em todos os capítulos, tem aqui um breve esboço. E vamos falar sobre a expiação no Antigo e Novo Testamentos. Tá? É uma síntese. Para você ter uma ideia, a expiação está muito ligada. É como um assunto quase... O propósito é o mesmo, falar sobre salvação. Sem expiação não há, né? Sem derramamento de sangue, que é expiação, não há perdão de pecados. Então, para você ter uma ideia sobre este tema, existem alguns livros de teologia sistemática que nem têm separado expiação e salvação. Sabia disso? Alguns livros de teologia sistemática não vêm de maneira separada, o que não tem problema nenhum. Só está aqui, a expiação está ligada à doutrina da salvação, que é soteriologia, ok? Esse livro aqui traz separado, o que poderia trazer condensado em um só, ok? Dá um exemplo, não muda a importância, porque é tudo bíblico. Por exemplo, Neemias e Esdras eram um livro só, aliás, é um livro só. No Antigo o Antigo Testamento em hebraico, é um livro só, Neemias, ou seja, o conteúdo não muda, só que a Bíblia hebraica no Antigo Testamento tem novos livros, aliás, tem menos livros, ok? Mas o conteúdo é o mesmo. Espero que tenha ficado claro, então tem essa separação, então alguns assuntos podem ser repetidos na matéria que se sucederá a esta, que é o capítulo 8. Salvação, soteriologia, mas aqui podemos dizer também que está implicitamente ou explicitamente ligada à doutrina da salvação, que é também o ponto elementar. Falar de salvação tem que falar de quê? Cristo, por isso que Cristo é o centro da Bíblia. Então, vamos lá. A expiação no Antigo Testamento. Expiação no Antigo Testamento. Deixa eu só fazer uma pergunta. E está aqui no livro, tá, irmão? Só vou me antecipar, porque a gente falando sobre salvação, a gente precisa dar aqui o significado. Temos na página 204, eu vou falar aqui brevemente, mas os irmãos, para sem precisar anotar, quem tem livro já está lá, página 204, a letra A. Lá, o penúltimo parágrafo da página 204, que ainda contempla este tema de expiação. Ok? Fala sobre a natureza da expiação. E aqui tem alguns significados, palavras que são sinônimas daquilo que nós vamos utilizar ao longo deste capítulo. Então, por exemplo, a letra A, nós vamos chegar lá. Só estou dando aqui uma palavra introdutória. A palavra expiação no hebraico significa literalmente cobrir, passar por cima. Comumente é traduzida pelas seguintes palavras. Fazer expiação é uma expressão muito usada na Bíblia, Antigo e Novo Testamentos. Purificar, quitar. Por exemplo, eu tenho uma dívida. Vou lá, você quitou minha dívida. Quem está em Cristo A dívida com Deus está quitada. Então não adianta você levar trilhões. É Jesus que quita a sua dívida, ok? Reconciliar, fazer reconciliação, pacificar, ser misericordioso, adiar e perdoar. Eu ainda coloquei aqui mais três palavras que são sinônimas também. Remir, remir, resgatar e redimir. Podem ter outras palavras que são sinônimas, ok? Por isso, nós encontramos na palavra de Deus expressões salvar, remir é salvar, expiar é salvar. Quem pode salvar senão o sacrifício? O sacrifício de Cristo nos expia de todo o pecado. Você lembra daquela expressão, Natan? É muito importante que eu vou falar agora. Atenção, pessoal, olha o barulho. Isso. Eu não lembro qual é a referência, mas eu acredito que seja Efésios capítulo 4, onde Paulo fala que nós precisamos remir o tempo. É claro que é uma expressão que ele faz de maneira figurada, e ele manda a gente salvar o tempo, remir o tempo. Encontrou, irmão Natan? Versículo 18. Ele fala que nós precisamos remir o tempo, salvar o tempo, expiar o tempo. Depois nós vamos encontrar essa palavra para você ver a importância que nós temos que fazer com o tempo. O que você tem feito com o seu tempo? Há tempo para todas as coisas. Então precisamos salvar o tempo. Ou seja, fazer bom uso dele. Há tempo para dormir, há tempo para trabalhar, há tempo para todas as coisas. Só não podemos faltar de ter tempo para pregar. Por isso que Paulo diz, Timóteo, pregue a tempo e a fora de tempo. Então, trabalhando, pregue com a sua vida, com o seu perfume, perfume de Cristo, com a sua luz. Amém? Então vamos aprender a remir o tempo, salvar o tempo, para que em todo tempo nossa vida seja uma carta viva. Como Paulo fala à igreja de Corinto, perdão, não é? Você é uma carta viva. Então você sendo uma carta viva, Natan foi para a escola hoje? Então as pessoas lá, seus amigos, seus professores vão olhar para Natan, está vendo que Natan é uma carta ambulante. Então, ele prega na escola, ele prega. Você faz exercício físico, Natan? Sim. Gosta de correr atrás de uma bolinha?
Sim.
Gosta. Então, inclusive lá. Por isso que cristão se coaduna com palavrão. Ah, mas o futebol todo mundo fala. Pelo amor de Deus. Vamos parar com isso. Então, não dá. Ah, então vamos aprender a remir o tempo. Encontrou o texto, irmão Natan?
Efésios 5, a partir do 15.
Ok. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Remindo o tempo, porquanto os dias são difíceis, maus, trabalhosos. Capítulo 5, versículo de 15 a 16. 15 a 16. Amém. Então, irmão Natan, vamos agora a esse primeiro parágrafo. A expiação no Antigo Testamento. Vamos lá. Página 187.
Por que gastar tempo e espaço para descrever os sacrifícios do Antigo Testamento? Pela simples razão de que temos a chave para o significado da morte de Cristo na palavra sacrifício. Muitas teorias modernas têm surgido para explicar essa morte, mas qualquer explicação que deixe de fora o elemento da expiação é antibíblica, porque nada é mais assinalado no Antigo Testamento do que o uso de termos sacrificiais para expor a morte de Cristo.
Só um minutinho, irmão Natan. Então aqui, esse livro ele vai apontar, nortear para a Bíblia. Qualquer livro que não aponta para a Bíblia, esse livro tem que ser Tem que só extrair o que for bom dele. Se tem livros que tem 50%, outros tem 70%, 90%, a gente tem que conhecer primeiro a Bíblia para depois, quando ler outro livro que não se adeque à Bíblia, aí a gente tem que expurgar, tirar aquilo que não presta. Você já ouviu dizer que o Antigo Testamento ou a revelação de Deus, ela é o quê? Progressiva. É um progresso. Por isso que a Bíblia diz que no Antigo Pacto, tudo o que acontecia eram o quê? Sombras. Ou eram tipos do que havia de vir. Então, a salvação já estava pré-figurada em vários atos, em vários textos e contextos do Antigo Testamento, apontando para aquele que havia de vir. Por isso que a carta aos Hebreus, ela começa dizendo: antigamente Deus falava através dos profetas, hoje fala através do Filho. Hebreus capítulo 1, versículo número 1. Então também no Novo Testamento nós encontramos assim: a lei ou a palavra de Deus no Antigo Testamento, ela serviu de aio. O que é um aio? Aio é um condutor. O aio, ele cumpriu o seu papel. Não é? Os sacrifícios, as sombras que prefiguravam aquilo que havia de vir, cumpriu o seu papel. Agora, quando chegou aquilo que é perfeito, acabou. Ok? Alguma pergunta, irmão Natan? Então, continue, por favor. Descrevê-lo.
Descrevê-lo como o Cordeiro de Deus, dizer que seu sangue purifica o pecado e compra a redenção, ensinar que ele morreu por nossos pecados. Tudo isso é o mesmo que dizer que a morte de Jesus foi um verdadeiro sacrifício pelo pecado.
Sacrifício. Qual é o sacrifício que Deus aceita? Você está vendo a palavra sacrifício? Sacrifício. Eu vou trazer aqui algumas coisas importantes para que a gente entenda. Quando se fala sacrifício, nem sempre está se falando de morte, literalmente. Por exemplo, sacrifício de louvor. Todo sacrifício que agrada a Deus é um sacrifício de amor, e o amor sempre vai louvar a Deus. Por exemplo, no capítulo 13 de Hebreus, versículo 15 e 16, está escrito aqui, que me lembre agora, né? Com tais sacrifícios Deus se agrada, se alegra. É o 15 e o 16. Por favor, leia, irmão Natan.
Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício.
Peraí, por ele quem? Quem por que você Jesus. Entende? Isso. Então, oferecemos sempre por ele a Deus
sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome.
Eita maravilha, você está vendo? Então é por ele, não é por dinheiro. O que você pode dar para agradar a Deus? Nada. A não ser que você dê a sua vida por estar em Cristo Jesus. Não é? O que diz depois o Provérbios 26, 23, mas dá sequência, Natan, por favor.
E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada.
Não se esquecer da beneficência é de repartir, de doar, de dar. Olha, então ele está falando que quem reparte está fazendo um sacrifício. Então, repartir. Então, quando você reparte com amor, você está fazendo um sacrifício. O que é sacrifício? Está com este sacrifício de dar, doar, repartir. Você está sacrificando. Esse sacrifício agrada a Deus. Agora, não adianta dar $1 milhão se não der com o coração igual Caim. O coração de Caim não foi aceito e, consequentemente, também a sua oferta não foi. Se o sangue vai cobrir, o sangue de animais cobria, por que que em Isaías capítulo 1, Deus diz, olha, eu não quero 1000 sacrifícios, eu não quero nada, eu quero sacrifício de bode, de ovelha, de touros. Eu acho que é a partir do versículo 11. De que me serve a mim multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto de holocausto, de carneiros, da gordura, de animais. Então Davi, quando pecou, ele entendeu isso. E ele disse assim, Senhor, se o Senhor quisesse sacrifícios, eu os daria, porque eu tenho milhares de cabeças de gado, de ovelhas, de touros. O Senhor não quer sacrifício. O Senhor quer o quê? Um coração quebrantado e contrito. Isso o Senhor não rejeita. Amém, igreja? Então, Natan, dando um pulo aqui, vê se você consegue enxergar aqui, esse parágrafo aqui, para você pegar aqui, ó.
Quando os primeiros pregadores do Evangelho declararam que Jesus era o Cordeiro de Deus, cujo sangue comprara a redenção dos pecados, não precisaram definir esses termos para os seus compatriotas, pois estavam familiarizados com eles.
Deixa eu explicar aqui. A salvação veio de onde? Dos judeus. Então, as cerimônias do antigo pacto, como diz aqui o escritor, o comentarista, eles estavam completamente familiarizados. Se imaginar uma pessoa que nunca ouviu falar de Cristo, nunca ouviu falar da redenção, da expiação, se ele pegar o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, para ler, ele não vai entender nada. Então o escritor aos Hebreus era um hebreu, ele conhecia todas as cerimônias do antigo pacto. Ele estava explicando que as cerimônias do antigo pacto estavam apontando para uma nova aliança em Cristo, um novo sacrifício, único e eterno. Depois do sacrifício de Cristo, não precisa mais, estando nele, ok? Pela fé, nós somos salvos. É pela graça que somos salvos mediante a fé nele, o que nós lemos ali há pouco. Então, no Antigo Testamento, todos aqueles... Nós já falamos sobre o tabernáculo recentemente aqui na nossa programação. Lembro-me que foi numa escola bíblica dominical. Os objetos, átrio, não é? Todos aqueles objetos do tabernáculo tinham o seu significado e já tinham o seu símbolo, a sua sombra e o seu tipo que apontavam para Cristo, ok? O último parágrafo desse ponto, irmão Natan,
Nós, entretanto, que vivemos milhares de anos depois desses eventos e que não fomos educados no ritual mosaico, necessitamos estudar a cartilha, por assim dizer, pela qual Israel aprendeu a soletrar a grande mensagem, redenção mediante o sacrifício expiatório. Tal é a justificativa para essa sessão sobre a origem, história, natureza e eficácia do sacrifício do Antigo Testamento.
Amém. Deixa só. Tudo ok com o mosaico aqui? Fomos educados no ritual mosaico. Tudo ok com o mosaico? Não sabe o que é mosaico? Que vem de Moisés. Né? Adâmico, Adão. Ok? Fomos educados no ritual mosaico, não é? Que Moisés ensinou, instituiu, porque a lei foi estabelecida. A origem do sacrifício ordenado no céu, na eternidade. Deixa eu dar uma explicação aqui. O nosso tempo não é o tempo de Deus. Tem um hino que diz... O homem não pensa como pensa Deus, Deus não pensa como pensa o homem, não é? Tá aí, Deus não pensa como pensa o homem. E o nosso tempo é cronômetro, né? Segundos, minutos, horas, dias, meses, semanas, anos. Só que o tempo de Deus é kairos, o nosso tempo é cronos. Por isso que é dito... A origem do sacrifício foi ordenado no céu, no tempo, no kairós de Deus. É por esse motivo que lá, em Isaías capítulo 9, uma profecia sobre Jesus diz assim, é um menino nos nasceu. Ué, como é que já nasceu sem nascer? Aproximadamente 700 anos para a gente. Para a gente é muito tempo, mas para Deus é o quê? Está escrito no Salmo 90 que 1000 anos para Deus é como ontem que já passou. Você pensa na eternidade, você enlouquece. Eu lembro quando eu estava fazendo seminário, um professor fez uma ilustração que eu fiquei com um parafuso na cabeça. Ele falou, você quer conhecer, saber o tempo da eternidade? Você pega, eu não lembro e não sei, pega uma pomba, né, uma pombinha, um pássaro, faz com que ela pegue 1 grão de areia e leve a eternidade, que leva trilhões de anos para fazer. Quando ela terminar os grãos de areia, nesse local que ele falou, não lembro qual é, aí começa a eternidade. Quer dizer, forte do nosso entendimento. Como diz o salmista, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. E eu preciso reconhecer isso. Amém? Por favor, Natan, esse lá em cima foi ordenado no céu. E ilustrando sobre o que foi ordenado no céu, sobre o sacrifício, a redenção do Senhor, eu ilustrei aqui Isaías 9, que diz que o menino nos nasceu, um filho se nos deu. Agora leia para a gente, Natan, lá em cima, o primeiro...
ponto.
É lá em cima, é.
O Cordeiro Pascal era pré-ordenado vários dias antes de ser sacrificado.
Então, deixa eu ver, não, cadê onde está? Não peguei, não. Página 189.
Isso, ali após Apocalipse 13, 8.
Não, lê antes. Esse Jesus é descrito como?
Jesus é descrito como o Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo.
Apocalipse
13, 8.
Então, tem outro texto que diz antes da fundação do mundo, ou seja, dentro do tempo do Kairós de Deus, né? 1000 anos para Deus é como o ontem que passou. Está lá no Salmo 90, eu não lembro o versículo. Lorena aqui, 4, versículo 4. Lorena. É isso aí. Ó, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou. E a gente fica preocupado, né? 70 anos, a gente podia viver mais. Irmãos, Deus colocou a eternidade no nosso coração. Por isso que nada que não seja eterno não vai agradar a Deus. Por isso que ele fica chateado quando a gente pensa nas coisas que são terrenas, temporais, ou chamadas pela Bíblia de vaidade. Natan, a tua mocidade é vaidade. A tua força é vaidade, ou seja, tem pouca durabilidade. Amém? Então, a origem do sacrifício, né, dentro do plano de Deus, já é desde antes da fundação do mundo. Então, foi ordenada no céu pela soberania, amor de Deus, porque pela sua presciência, ele já tinha um plano para resgatar as nossas vidas. Agora também ele foi instituído na terra. Pode ler, Natan, esse letra B, página 189.
Como centenas de anos haveriam de passar antes da consumação do sacrifício, o que o homem pecador deveria fazer? Desde o princípio, Deus ordenou uma instituição que prefigurasse o sacrifício e que fosse também um meio de graça para os arrependidos e crentes. Referimos-nos ao sacrifício de animais, uma das mais antigas instituições humanas. A primeira menção de um animal imolado ocorre no capítulo 3 de Gênesis.
Para. Então, a primeira menção de um animal imolado, morto, ocorre no terceiro capítulo de Gênesis. Você lembra, Natan, qual foi?
Quando Adão e Eva pecaram e aí eles tiveram que matar um animal para botar roupa neles.
Na verdade, eles tentaram cobrir
com plantas e
com a folha.
Isso, tá certo.
Então, qual é essa aplicação? Nenhum homem pode cobrir o seu pecado, por mais bem-intencionado que seja. Não é? Aí o que que aconteceu? Eles tentaram cobrir, mas não cobriram a sua vergonha, o seu pecado. Aí o que que entra? Deus. O que que Deus fez?
Matou.
Imolou um animal, uma vida por outra vida. E pegou a pele do animal, cobriu o pecado, a nudez. Amém, igreja? Você imagina se tivesse lá os defensores dos animais? Pois é, aqui é, vai querer, não é fácil não. Não é brinquedo não. Então, isso foi instituído, pré-ordenado por Deus, lembrando que isso tudo pré-figurava o que havia de vir. Então, aquele primeiro sacrifício feito por Deus já dá o entendimento claro que sem derramamento de sangue não há expiação, remissão, perdão de pecados. Um hino de Sérgio Lopes diz: o sangue de Cristo liberta de todo pecado. Né? A Bíblia, né? E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, já tudo se prefigurava numa ação progressiva. Né? As pragas do Egito, a última praga, o cordeiro, o sangue nos umbrais, olha só. Toda casa, irmãos, é por demais maravilhoso. Toda a casa que nos umbrais da porta tinha o sangue, não é? A morte não podia entrar. Não podia, porque em Cristo a morte já está vencida. Onde está a morte, a tua vitória? Eita glória! Eita maravilha de Deus! Amém? Então, Natan, dá sequência, por gentileza, à leitura.
A primeira menção de um animal imolado ocorre no capítulo 3 de Gênesis. Depois que pecaram, nossos primeiros pais se tornaram conscientes da nudez física, o que era uma indicação exterior da nudez da consciência. Seus esforços para se cobrir exteriormente como folhas e interiormente com desculpas foram vãos. Lemos depois que o Senhor Deus tomou pele de animais e os cobriu. Apesar de o relato não declarar em palavras que tal providência fosse um sacrifício, sem dúvida, quando se medita no significado espiritual do ato, não se pode evitar a conclusão de que temos aqui uma revelação de Deus, o Redentor fazendo provisão para redimir o homem.
Para aí, só um pouquinho. Então, o que que fica claro? O que que quer dizer Páscoa? Pesar, passar por cima, cobrir. Então, os sacrifícios do Antigo Testamento, eles cobriam o pecado. E o que que nosso irmão João Batista, ele quando olhou para Jesus, mais de uma vez diz: este é o Cordeiro de Deus que faz o quê? Cobre o pecado, que
tira,
apaga. Você está vendo a diferença? Que é progressivo. Então tudo apontava para aquilo que havia de vir, o que é perfeito, a perfeição de Cristo Jesus. Ok? Vemos uma criatura inocente morrer para que o culpado seja coberto. Esse é o propósito principal do sacrifício. Uma cobertura divinamente provida para uma consciência culpada. O primeiro livro da Bíblia descreve uma vítima inocente morrendo pelo culpado. E o último livro da Bíblia fala do Cordeiro, sem mancha, imolado para livrar os culpados de seus pecados. Bem-aventurado aquele que lava suas vestes, onde? No sangue do Cordeiro. Eita maravilha! Irmãos, essas vestes aqui não é minha camisa não, tá? Nem a camisa de Natan. Essas vestes aí é a nossa culpa, nosso pecado, a nossa consciência. Então, bem-aventurado, feliz aquele que tem as suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro. Não adianta mais sangue de bodes, acabou, ok? Avançando, Deixa eu ver o horário. A natureza do sacrifício.
Essa instituição primeira do sacrifício muito provavelmente explica por que a adoração sacrificial tem sido praticada em todas as épocas e em todos os países. Embora sejam perversões do modelo original, os sacrifícios pagãos fundamentam-se em duas ideias essenciais: adoração e expiação. A primeira, o homem reconhece que está debaixo do poder de uma divindade que tem certos direitos sobre ele. Como reconhecimento desses direitos e sinal de sua submissão, ele oferece uma dádiva ou um sacrifício. Número 2. Entretanto, com frequência, torna-se consciente de que o pecado perturba o relacionamento. Assim, instintivamente, reconhece que o mesmo Deus que o fez tem o direito de destruí-lo, a não ser que algo seja feito para restaurar o relacionamento interrompido. Uma das crenças mais profundas e firmes da antiguidade era que a imolação de uma vítima e o derramamento de seu sangue afastariam a ira divina e assegurariam o favor de Deus. Mas como aprenderam isso? Paulo afirma que houve um tempo quando conheciam a Deus. Assim como um homem decaído leva as marcas da origem divina, também os sacrifícios pagãos apresentam algumas marcas da primeira revelação divina.
Bom, não deixe de ler Romanos capítulo 1, né, que conhecendo a Deus, não glorificar, conhecendo, peraí gente, eles conheceram a Deus, mas não glorificaram como Deus. Então, não eram ignorantes sobre Deus. Sobre esse tema tão importante, a natureza do sacrifício, nós entendemos que hoje, nós temos um sacrifício que foi feito de uma vez por todas e para sempre. Então, tudo o que ocorria, os sacrifícios literais, não é? Muitos animais mortos. Por que Deus se alegrava com os sacrifícios? Não que ele se alegrava com a morte dos animais, mas porque aqueles sacrifícios faziam com que a coroa da criação tivesse uma reconciliação com Deus. É isso que a gente deve entender. Por exemplo, eu hoje vejo pouco, mas eu acredito que ainda exista. Lá no Rio de Janeiro, quando criança, a gente ficava, brincava muito para lá e para cá, ia, rodava bastante o bairro e tinha sempre, passava em encruzilhadas, tinha lá o que a gente chama de despacho, não é? Acontece muito em Macumba, vou fazer um sacrifício de animais, aí tinha lá sangue de galinha, sangue de galo, tinha às vezes até cabrito no despacho lá, não é? Ou seja, sem entendimento, eles fazem sacrifício para os, não é, os seus deuses, que na verdade não são deuses, são demônios, são demônios. E eu quero trazer aqui algo para que a gente entenda de uma vez por todas. Vamos ler, irmão Natan. Foi dito aqui que assim como o homem decaído leva as marcas da origem divina, também os sacrifícios pagãos apresentam algumas marcas da primeira revelação divina. E aqui fala, nesse parágrafo que foi lido, que o pecado ele perturba o relacionamento. E não só perturba o relacionamento com Deus, mas rompe o relacionamento com Deus. Então hoje, precisa-se fazer algum sacrifício? Ou o sacrifício de Jesus foi completo? Hebreus capítulo 10, fala da eficácia ou da suficiência do sacrifício de Jesus. Por exemplo, eu não posso dizer que eu estou em Cristo Jesus e para eu obter a bênção de Deus, que já é a comunhão com Ele, eu preciso fazer aqui algum tipo de sincretismo. Eu posso dizer aqui que eu tenho que botar um quadro aqui, olha. Esse quadro aqui, a função dele, precípua, é o quê? É um tratamento acústico. E depois ele pode até ter outro tipo de função, que é decorativo. Então, pessoas, às vezes, querem ser melhor ou querem dar uma ajuda a Deus, dizendo que o sacrifício de Jesus foi insuficiente. Aí colocam copo d'água, coloca jarro de flor e colocam um monte de utensílios que, na verdade, estão querendo materializar a fé. O que, que diz a Bíblia aqui, Natan? Vamos lá. Olha, vocês vão entender direitinho sobre expiação e saber que o sacrifício de Jesus... Vamos lá.
Hebreus 10, versículo...
1, vamos ler 1.
Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam.
Bom, está dizendo aqui um aperfeiçoamento, ou seja, tirar, remover, extirpar o pecado. Vamos lá. 2.
Se isso fosse possível, será que os sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos?
Olha aí. Está entendendo, Natan? Os sacrifícios eram feitos porque eles não tiravam, eles cobriam. Uhum. Estavam apontando, era progressivo para chegar àquilo que era perfeito, o Cordeiro de Deus. Vamos lá.
Porque os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados.
Vamos lá.
Entretanto, nesses sacrifícios ocorre recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados.
Para, acabou. Ok? Agora vamos lá. Por isso... Olha, está explicando. É um parágrafo. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse, sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Eita glória! Não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. Agora vamos ler o versículo 12, irmão Natan. Só para a gente ganhar tempo.
Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus.
Olha que coisa extraordinária. Vamos lá, prossiga.
Aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés.
Avança.
Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados.
Ok? Agora mais uma coisinha. Hebreus 7:25, a gente fala que acabou. É isso que a carta aos Hebreus está explicando para os hebreus que tinham se convertido a Cristo, que por causa da perseguição eles queriam voltar para matar bodes, touros, cordeiros. Eles queriam voltar ao sumo sacerdote humano. Então a carta aos Hebreus é para encorajar, de não, Cristo é o suficiente, não precisa de mais nada. O sacrifício dele é de uma vez por todas e para sempre. Está à direita de Deus. Vamos lá, Natan. E Deus, o sacrifício de Cristo, aplacou a ira, a justiça de Deus. Vamos lá, 7:25.
Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles.
Acabou. Amém? Ficou claro aqui sobre, então, a eficácia. A eficácia, é isso que nós tratamos aqui? Não. Isso aqui é a natureza do sacrifício. A natureza do sacrifício. E, na verdade, também, nós acabamos avançando, porque o que nós acabamos de falar é sobre a eficácia do Cordeiro de Deus que havia de vir ao mundo, veio, cumpriu, porque ele disse, olha, eu vim para cumprir. Eu não posso pedir agora para que eu não seja morto. Porque eu vim para isso, eu desejei isso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, botou o corpo nele. Lembra o versículo que você leu? Não, em corpo me deste, para que neste corpo o meu sangue fosse derramado, a minha vida fosse derramada. E diz também em Gálatas e também em Hebreus que Jesus se fez maldito por nós. Por isso que Jesus não pôde ser poupado. Ele foi condenado para que você e eu nele não fôssemos. Ou seja, ele quitou a nossa dívida. Isso é expiar, quitar, remir. E a palavra de Deus está repleta dessas expressões, desses temas. Amém? Então, falamos aqui o ponto 3, Natan. Acabamos falando sobre a eficácia. Sempre às vezes é ótimo, né? Sempre quando eu leio a Bíblia, às vezes eu uso a expressão, não é, que a palavra de Deus, a suficiente palavra de Deus, ou seja, ela é suficiente para salvar. Não temos que agregar nada, nenhuma construção minha. O que eu posso é explicar pelo entendimento que Deus nos tem dado pelo seu Espírito, explicar. Agora, não tem que acrescentar mais nada à Bíblia. E não precisa acrescentar mais nada, porque o sacrifício de Jesus, ele foi perfeito, eficaz, de uma vez por todas. Chega! Por isso que quando ele estava lá, ele disse, Pai, está consumado. Acabou. A redenção foi e aconteceu. Amém? Agora, na página 193, os sacrifícios do Antigo Testamento eram bons. Vamos falar sobre isso mais depois de um louvor e de um intervalo que nós vamos fazer agora, tá bom? Não vá embora, volte, não deixe de dar o like e não deixe de se inscrever. Que louvor bonito!
Escrito por Jesus na cruz, um canto lindo que mudou a história e que ao mundo em trevas trouxe luz. Eu tenho em mim um canto de esperança. Todos eu preciso proclamar. Jesus firmou comigo uma aliança, na qual eu vivo e posso descansar. Jesus em breve voltará, virá com seu poder e majestade, e com sua igreja em glória reinará. Eu tenho em mim um canto de alegria. Eu tenho em mim um hino. testemunha a vitória do Senhor. Eu tenho em mim um canto de alegria.
Vitória de Jesus e a vitória da igreja, porque a igreja é de Jesus, estando nele e andando no Espírito. Grupo Hagios, um canto de vitória. Jesus disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. E nós que andamos nele também já vencemos. Hora de Brasília, são 8:33 ou 20:33. Estamos de volta com o nosso seminário Gerados pela Doutrina Bíblica. Hoje a nossa aula número 33. Começamos a falar hoje sobre a expiação. A expiação, e já demos aqui vários sinônimos, e estamos falando sobre a expiação, o sacrifício Antigo e Novo Testamentos. Página 193. Nós vamos falar sobre os sacrifícios agora, efetivamente, no Antigo Testamento. Alguma pergunta, Natan, no decorrer desse primeira etapa aqui na nossa? Alguma pergunta de algum irmão, alguma irmã? Ainda não.
Até o momento, não.
Até o momento, nenhuma pergunta foi feita. Isso é um sinal que a gente pode fazer, dar uma prova para todo mundo, que todo mundo vai sair bem, não é isso?
Isso aí, a gente vai formular uma prova online aí para os irmãos.
Uma prova online? Volta logo, Jesus. Então vamos lá. A letra A, página 193. Os sacrifícios do Antigo Testamento eram bons. Vamos lá.
Os sacrifícios do Antigo Testamento eram bons. Se não fossem, não teriam sido divinamente ordenados. Eles eram bons, pois cumpriam determinado propósito incluído no plano divino. Isto é, atuavam como um meio de graça para que aqueles do povo de Deus que haviam pecado contra ele pudessem voltar ao estado de graça, ser reconciliados com ele e desfrutar da comunhão com ele. Quando o israelita havia fielmente cumprido as condições, então podia descansar sob a promessa: o sacerdote fará propiciação pelo pecado do líder, e este será perdoado.
Bom, deixa aqui. Algumas pessoas questionam, murmuram, você pode até não entender. Ok, se você não entender, fica sem entender. Agora não coloca a culpa em Deus, não. O que você é? Não, eu sou professor de Deus, não concordo com Deus. Então, eu achei esse primeiro ponto aqui, da letra A. Se não fossem, não teriam sido divinamente ordenados. Simples. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, é inteligente. Em se tratando de Deus, a obediência tem que ser, não é? Cega. Então, se não fossem necessários, porque Deus tem os seus propósitos, eu posso errar tentando acertar, mas Deus, ele nunca erra, nunca se excede, não é? Nunca é omisso. Deus, ele é perfeito. Então, sobre os sacrifícios do Antigo Testamento, foram dados por Deus, perfeitos, e tiveram que cumprir, né, os seus desígnios, não adianta. Então, como nós já falamos aqui de uma maneira ou de outra, eu queria trazer aqui, Natan, algumas informações sobre sacrifícios. Embora que nós temos no livro, temos aqui várias passagens bíblicas, e eu quero citar outras. Se você já tem, as possui aqui, vamos deixar essas aqui, vamos tratar de outros textos no Antigo Testamento. Por exemplo, Isaías 43, versículo 1.
Mas agora, assim diz o Senhor, que o criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel, não tenha medo, porque eu o remi, eu o chamei pelo meu nome.
Eu te salvei, eu te perdoei. Então, no tempo de Deus, Kairós, eu te remi. Agora, todos de Israel foram salvos? Foram, Natã, no antigo pacto? Não. Presciência, onisciência de Deus. Outro texto importante sobre este tema, veja, então, Oséias 13, 14. Veja só, o Deus vai nos salvar de onde? De onde ele nos vai salvar? Oséias 13, 14.
Eu os remirei do poder do inferno.
Para. Eu vou salvar você de onde?
Do poder do inferno.
O inferno tem poder. Só não tem mais poder do que aquele que detém todo o poder. Por isso que é nos dito lá, em Coríntios 15, 50 em diante, sobre a morte, o poder da morte não pôde vencer o autor da minha vida, como diz o poeta Sérgio Lopes. Não pôde vencer o autor da vida. E agora?
Eu remirei do poder do inferno e resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as suas pragas? Onde estão, ó inferno, a sua destruição? Meus olhos estarão fechados para a compaixão.
Olha que coisa extraordinária. Vamos dar uma pulinha no Novo Testamento, Natã? 13, Atos 13, versículo 38.
Diz assim: portanto, meus irmãos, saibam que é por meio de Jesus que a remissão dos pecados é anunciada a vocês.
Acabou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É por Jesus que nós temos os nossos pecados perdoados, apagados. Então, foi-nos dito que aquilo que acontecia lá no passado, já falamos, Hebreus 10, eram sombras. E eu falei já que a revelação, para nós é muito fácil falar hoje, mas já temos aí quase 6 mil anos. Ela foi progressiva. Por isso que nós temos que entender tudo isso hoje, inclusive pela fé. Foi pela fé que irmãos nossos não materializaram a fé no sentido de ver Jesus em corpo, como viu Simeão. E hoje as pessoas chamam-nos de doidos. E hoje está tendo um sentimento que todas as pessoas que partem desta vida partem para um descanso. Não é verdade. Todos que partem em Cristo Jesus. Há um sentimento dentro e fora da igreja, infelizmente, deturpando os desígnios de Deus, que faz diferença daquele que serve e aquele que não serve. A recompensa do ímpio é sofrimento e castigo eternos. E a recompensa do justo é gozo e vida eterna na presença de Deus, pela graça de Deus, pelo amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada nos separará do amor de Deus que está em quem? Onde? Em Cristo Jesus. Para a gente fechar esse assunto e passar para o próximo, os sacrifícios, o sacrifício único do Novo Testamento é melhor. Encontramos em Daniel 12, 2, sobre a distinção. Hoje, pessoas que cometem suicídio, vem aí um sacerdote, seja de onde for, protestante, inclusive, quando eu falo protestante é evangélico, Ah, já está no céu. Que história é essa? Aí as pessoas estão não conseguindo viver por tormentas legítimas, angústias, sofrimentos legítimos, mas não aguentam. E se eu cometer o suicídio, eu vou para o céu, segundo alguns, então eu vou lançar mão da própria vida. Lembrando que o mandamento é: não matarás. Principalmente o inocente. Então, se você se sente inocentado, olha só, como é que se eu matar a minha vida, deixa eu cometer aqui alguns erros de português, se eu tirar a minha vida, matar a minha vida, eu vou para o céu. Como? Se está escrito que eu não posso matar. Ah! Principalmente o inocente. Se eu sou inocentado por Cristo, eu não posso tirar a minha própria vida. O que, que diz aí, irmão Natan? Daniel 12, 2.
Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão.
Para. Dormir é o quê? Aqui.
Morrer.
Muitos dos que dormem, dormiram, né? Morreram. Isso em Novo Testamento também fala sobre isso. Vão ressuscitar.
Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno.
Ficou claro? Agora, eu li um livro. Eu li um livro que é... Eu devo ter aí na biblioteca. Aliás, eu estou devendo o nome de um livro. Qual o nome daquele livro que vocês leram, Natan, sobre namoro, adolescência, jovem, aquele daquela...
Aquela escritora?
É.
Vou pegar aqui.
Tá. É, tá, mas o livro que eu li é O Vinho Novo é Melhor. Eu lembrei desse livro que eu li, sobre essa letra B aqui, O Sacrifício Único do Novo Testamento é Melhor. Deixa eu ler aqui. Embora reconhecessem a divina ordenação de sacrifício de animais, os israelitas, esclarecidos, certamente compreendiam que esses animais não podiam ser o meio perfeito de expiação. Aí está aqui, ó, no final desse parágrafo, ainda da página 194, está lá o texto que nós já lemos hoje, Hebreus capítulo 10, versículo 4. Então eles compreendiam, não podiam ser por meio de uma expiação de animais, que seria o sacrifício perfeito. Por isso que eu li, o sacrifício perfeito, único e eficaz, está lá em Hebreus capítulo 10. Ok? Quando muitos sacrifícios eram apenas meios temporais e imperfeitos de cobrir o pecado, até que viesse uma redenção perfeita, a lei levou o povo à convicção dos pecados. Ok? E os sacrifícios tornavam inoperantes esses pecados, de forma que não pudessem provocar ira, juízo, castigo de Deus. É isso que nós entendemos. Ainda na página 194, os sacrifícios de animais são descritos como ordenanças exteriores, isto é, ritos que removiam as contaminações do corpo e expiavam atos externos do pecado, Hebreus 9, 10. Mas que em si mesmos não podiam nenhuma virtude espiritual. O sangue de bodes e de touros santificam de forma que se tornam apenas exteriormente puros, Hebreus 9, 13. Isto é, fizeram expiação pelas contaminações que excluíam o israelita da comunhão da congregação de Israel. Por exemplo, se a pessoa se contaminasse fisicamente, seria considerada impura e cortada da congregação de Israel até que se purificasse e oferecesse sacrifício. Ou se lavasse materialmente seu próximo. Ou se lesasse materialmente seu próximo, estaria sob condenação até que trouxesse o quê? Uma oferta pelo pecado. Então, por isso que nós encontramos, em especial nos escritos de João, no Evangelho e nas cartas de João, que o sangue de Cristo nos liberta e nos purifica de todo o pecado. O vinho novo é melhor. Então, tudo que se consumou, o que nós lemos, ele pode perfeitamente salvar. Não precisa de sumo sacerdote humano para que possa entrar no reino, no Santo dos Santos. Por exemplo, alguns se acham mediadores. Tem pastores que são semideuses, se acham mediadores, padres, e papa é o mediador, e na verdade não é. Com todo respeito aos católicos, nem Maria. O único que entrou no Santo dos Santos não ofereceu sangue de animais, porque ele estava sem pecado. Vive eternamente, porque Jesus é Deus. Então, por que que o Novo Testamento é o sacrifício perfeito? Aquilo que é sombra virou realidade. Aquilo que era um tipo virou antitipo. Ok? Então, todo o sangue que foi derramado no Antigo Pacto, ele estava apontando para Jesus. As lamparinas, tudo apontando para a luz perfeita, a luz verdadeira, a luz do mundo que havia de vir. Eu sou a luz do mundo. Amém? Que assim, então, seja. Versículo, página 195, o número 3. A repetição de sacrifícios de animais denuncia a sua imperfeição. Eles não podiam aperfeiçoar o adorador. Isto é, não podiam dar-lhe uma posição ou relação perfeita com Deus, sobre a qual pudesse edificar a estrutura do seu caráter. E não podia experimentar uma vez por todas uma transformação espiritual que seria o início de uma nova vida. Então, por isso que é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo, da água e do Espírito. É por este motivo que o Senhor Jesus falou para a mulher samaritana em João capítulo 4. Se você soubesse quem está falando, você pediria água e eu daria e nunca mais teria sede. Ou seja, seria uma água que jorraria do seu ventre. Não é? O ponto 4 aqui, pode ler, Natan, por favor. Você achou o nome da...
Não, não achei, eu vou procurar. Eu devo ter o livro lá no meu armário. E aí a gente...
O livro está por lá?
Provavelmente.
Ah, então por isso que eu procurei aqui na biblioteca e não achei.
Aí, a gente traz aqui no domingo ou na segunda.
Tá bom.
É o número 4. Os sacrifícios de animais eram oferecidos por sacerdotes imperfeitos. A imperfeição de seu ministério era indicada pelo fato de que não podiam entrar a qualquer hora no Santo dos Santos e, portanto, não podiam conduzir o adorador diretamente à presença divina. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o Santo dos Santos enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. O sacerdote não dispunha de nenhum sacrifício pelo qual pudesse conduzir o povo a uma experiência espiritual com Deus e assim tornar a consciência do adorador perfeitamente limpa.
Eu queria dar aqui abrir um parêntese. Dentro do site da Rádio Trombetas, eu já falei, mas eu quero repetir, tem um conteúdo muito vasto de ensinamentos bíblicos. E eu lembro, já tem um tempo, talvez uns 5 anos, mais ou menos, que eu expliquei todo o tratado dos Hebreus. Eu li versículo por versículo, expliquei a carta aos Hebreus. Então, se você entrar, vê se você consegue achar aí, Natan. Entra no site, você vai lá na busca e vai lá. Carta aos Hebreus. Aí você vai encontrar todas as aulas, todos os ensinos que eu dei. E é muito importante. Fala sobre o antigo pacto das cerimônias e explicando que Jesus é o perfeito, é o sublime. ok? Que havia de vir e já veio e nós não precisamos de sacrifício mais.
Tem aqui, sim.
Tá aí, né? Então tá lá no site da Rádio Trombetas. Quem quiser esmiuçar...
Só digitar Hebreus na aba de pesquisa já abre.
E não. Tem as aulas estão aí, deve estar, né?
Sim.
Então tá bom. Vamos lá, Natan.
O israelita espiritual, ao ser interpelado a respeito de suas esperanças de redenção, diria, à luz do mesmo discernimento que o fez perceber a imperfeição do sacrifício de animais, que a solução definitiva era aguardada no futuro e que a perfeita redenção estava de alguma maneira ligada à ordem perfeita que se inauguraria com a vinda do Messias.
Veja bem, peraí. Vamos ver se minha memória... João 4, 25. Então você veja que o israelita, quando ele era interpelado a respeito das suas esperança de redenção, diria, à luz do nosso discernimento, eles estavam aguardando Cristo.
E a mulher respondeu, eu sei que verá o Messias chamado Cristo, quando ele vier nos anunciará todas as coisas.
Então essa mulher do Reino do Norte, não é, que compunha as 10 tribos de Israel, Judá, Benjamim e Judá, Reino do Sul, Jerusalém, o que ela diz? Eu sei que virá o Cristo, o Salvador, o Messias. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Sendo que não só ela aguardavam um Salvador terreno, político, econômico, e não um que pudesse apagar, tirar os seus pecados. Eu preguei domingo e preguei na segunda. Qual era a maior necessidade do homem? Aquele aleijado de Cafarnaum, aquele paralítico, coxo, foi para ser curado e Jesus disse, perdoados estão os teus pecados. A maior necessidade nossa é o sangue de Cristo, a vida de Cristo, o nome de Cristo, a obra de Cristo, que escreve o nosso nome no livro da vida. 196, lá o ponto 5, Natan.
Resta uma questão a ser considerada. É certo que havia pessoas verdadeiramente justificadas antes da obra expiatória de Cristo. Abraão foi justificado pela fé e entrou no reino de Deus. Moisés foi glorificado e Enoque e Elias foram arrebatados. Sem dúvida, muitas pessoas santas em Israel alcançaram a estatura espiritual desses homens dignos. Por saberem que os sacrifícios de animais eram insuficientes e que o único sacrifício perfeito era o de Cristo, então em que base foram salvos esses santos do Antigo Testamento?
Aqui está sendo feita uma pergunta. Fé. Fé. Eu falei, eu quero repetir. Evangelho quer dizer boa nova de salvação ou boa notícia de salvação. Depois do povo escravizado, pecadores contumazes, Deus se revelou a Abraão, conhecido como pai da fé. Chamou Abraão, sai da sua parentela para uma terra que eu vou te mostrar. E Deus explicou a Abraão, deu para ele a boa notícia que Deus seria o Salvador. Salvador não foi Abraão. Salvador foi um instrumento que Deus achou graça para que a partir dali a boa notícia chegasse até nós. Que boa notícia? Do Evangelho. Leia para mim, Natan, Gálatas 3:8. Gálatas, capítulo 3, versículo 8. Por que que Deus começou a falar do plano de redenção a partir do capítulo 12 de Gênesis, de maneira direta, trazendo uma pessoa, uma família que virou uma grande nação, e que dali viria o Messias que veio está vivo à destra do Pai. Já tivemos de maneira pré-figurada os primeiros capítulos do Gênesis apontando para Cristo, já falando da redenção, mas o Evangelho foi pregado, explanado, ensinado, instruído, primeiramente para Abraão, que diz: Abraão, eu te abençoei, ou seja, eu te salvei, eu estou te usando, mas você seja um instrumento para que outros sejam salvos também. Seja um proclamador, um anunciador. Hebreus 3, Gálatas 3, 8.
Isso. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé...
Para. Tendo a Escritura, previu que Deus... Como é que a Escritura prevê? Porque a Escritura é de Deus, uai! Como diz o mineiro, uai! Tendo a Escritura previsto que Deus justificaria o quê? Inocentaria os gentios pela fé. Não é pelo sacrifício. Pré-anunciou. Anunciou antecipadamente o quê?
Evangelho a Abraão.
Evangelho, ou seja, como é que o evangelho começou em Mateus? Não. A boa notícia começou lá no início. Amém? Avançando, irmão Natan, agora vamos ler os últimos parágrafos desse assunto, até chegar aí o segundo ponto, que é a expiação no Novo Testamento. Vamos lá.
Foram salvos por antecipação do futuro sacrifício realizado. A prova dessa verdade encontra-se em Hebreus 9,15, que ensina que a morte de Cristo era, em certo sentido, retroativa e retrospectiva, isto é, que tinha uma eficácia em relação ao passado. Hebreus 9,15 sugere o seguinte pensamento: a antiga aliança era impotente para prover uma redenção perfeita. Cristo completou essa aliança e inaugurou a nova aliança com sua morte, a qual efetuou o resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança.
Para. Lembra-se quando Paulo ele começa a elucidar na igreja de Corinto sobre a celebração da ceia, sangue, pão, não é? O pão e o cálice. Jesus, quando pega o cálice, ele diz: esse cálice é uma nova aliança no meu sangue. Para quê? Para perdão de pecados. Ok? Avançando, irmão Natan. Isso significa que Deus, ao justificar os crentes do Antigo Testamento, assim o fez em antecipação da obra de Cristo. A crédito, por assim dizer. Cristo pagou o preço total na cruz e apagou a dívida. Você tirou lá do prego, pagou e agora não temos mais dívida. Deus deu aos santos do antigo pacto uma posição que a antiga aliança não podia comprar, mas fez isso tendo em vista uma aliança vindoura que podia efetuar essa compra. Deixa eu fazer aqui um parêntese. No livro de Hebreus, no capítulo 11, quando a Bíblia diz que os heróis da fé não alcançaram a promessa, não é que eles não foram salvos, não alcançaram a promessa no sentido de ver, como Simeão viu. Você entende o que eu estou falando? Está entendendo, Natan? Eu não sei qual está o versículo. Eles morreram sem ter alcançado. Está lá em Hebreus 11. Morreram sem ter alcançado. Mas como assim? Morreram na fé e não alcançou. Que fé é essa? Não alcançou no sentido de ver com os olhos o Cordeiro de Deus, o Salvador. Como foi Simeão? Simeão, ele pegou Jesus ainda como um bebê e disse: Pai, pode deixar agora. Pode me levar para o Senhor, para ti. Meus olhos já viram a salvação. Então, quando fala aqui desses heróis da fé que morreram sem ter alcançado, não que não alcançaram a salvação. Alcançaram a salvação, mas não viram com os seus olhos humanos e naturais o menino que havia de vir, o Salvador e Redentor. Todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque eles buscavam uma terra, aliás, uma cidade que tem fundamento. Louvado seja o nome do Senhor. Último parágrafo, irmão Natan.
Se perguntassem aos crentes do Antigo Testamento se durante a sua vida desfrutaram dos mesmos privilégios que aqueles que vivem sob o Novo Testamento, a resposta seria negativa. Não havia nenhum dom permanente do Espírito Santo que acompanhasse seu arrependimento e fé. Não desfrutavam da plena verdade sobre a imortalidade revelada por Cristo.
Verdade.
E de modo geral, eram limitados pelas imperfeições da dispensação no qual viviam. O melhor que se pode dizer é que apenas saborearam algo das boas novas vindouras.
Mas pela fé viram de longe. Eles viram de longe e nós vemos de perto. Porque temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Amém, igreja? Então tá. No próximo domingo, às 8:30 da manhã, hoje avançamos bem, não foi? Hoje conseguimos avançar bem, porque temos que avançar, haja vista que queremos terminar ainda este ano, este livro, essas matérias tão importantes. Domingo que vem, 197, a expiação no Novo Testamento, não é? E vamos avançando e logo, logo vamos passar, então, para a matéria chamada soteriologia. Soteriologia, que é o tema sobre salvação. Sobre salvação, que é o capítulo número 8. Tá bom? Nenhuma pergunta? São 9:03, 21:03 no horário de Brasília. Aqui foi todos os versículos foram colocados. Irmãos, é importante demais os irmãos se familiarizarem com a Bíblia. Pegue, manuseie a palavra de Deus. Faça isso. A Bíblia diz que nós temos que manejar bem a palavra da verdade. A irmã Terezinha de Ataíde diz assim: Pastor Samuel, essa mensagem eu recebi quando fiz a quimioterapia. E o Senhor me orientou a tirar cópia. Como é a palavra de Deus, eu não perdi tempo. Amém. O texto que eu vou ler amanhã no programa Nova Manhã. Amanhã tem programa, amanhã é dia de consagração e jejum. 7:30 da manhã temos oração. 9:30 da manhã o programa. E de 6 da manhã ao meio-dia nós teremos o nosso período de consagração e jejum. E eu quero que os irmãos participem conosco. Vamos manejar corretamente, bem, a palavra da verdade. Hoje tiveram pessoas ausentes aqui conosco, hein? Muitos ausentes hoje, quarta-feira. O pessoal está cansado, final de mês. Deve ser isso, Natan?
Provavelmente.
Provavelmente, né?
Final de ano já chegando. Faltam 3 meses para acabar o ano.
3 meses. Darcelene Pereira, dando aqui amém e glórias a Deus. Então, estamos em Cristo. Se estamos em Cristo, somos aceitos por Deus. A todos uma boa noite. Irmão Natan, obrigado. Até segunda-feira aqui. Mas amanhã você está aqui, né? Quem vai estar aqui amanhã às 15 horas?
Amanhã, uma presença muitíssimo especial. Pastor Mário Souza vai estar aqui com a gente. Com um tema que ele gosta muito de falar, né? Escatologia. Provavelmente não vai dar para terminar só no dia de amanhã, então quinta-feira que vem também Pastor Mário Souza falando sobre escatologia, parte 1 e parte 2.
Mas duas quintas-feiras?
Duas quintas-feiras
tô
seguidas.
Não gostando disso não, hein? É muito tempo. Então tá, então amanhã Following Jesus com o Pastor Mário Souza, aqui com os rapazes, com os meninos, Daniel Donadoni, Lucas Mendonça e também outros tantos jovens no Brasil e no mundo, que também estão aqui conosco. Following Jesus, amanhã com o Pastor Mário, aqui Amanda Aragão colocando pra gente, Cristiane Pires em Niterói, Pastor, estou por aqui, viu? Magda Carone, Terezinha Souza, Natalina Caldeira, mas uma turma faltou hoje, viu? Uma turma faltou hoje. Pois é, eu lembro que no primeiro dia de aula, num domingo pela manhã, nós chegamos a 99 alunos só no YouTube. Só no YouTube. Pois é, eu falei de disciplina, que precisamos ter disciplina. Wellington Araújo Leite, glórias a Deus. Meu pastor Mário Souza vai bater recorde. É, Wellington, pastor Mário Souza é uma bênção nas mãos de Deus. Consuelo está por aqui, espero que esteja melhor. Então vamos orar e agradecer a Deus por cada vida, cada seminarista, Lorena, Leandro Paes, Márcio Maia. E vamos caminhando. Vamos caminhando. Senhor, nos ajude a caminhar no caminho. É nele. Encha-nos de ti. É em Cristo Jesus que nós confiamos e não em nós. Perdoa os nossos pecados. Aperfeiçoa a obra que o Senhor começou. Queremos glorificar, render graças, agradecer. Não permita, Senhor, que coisas pequenas ou grandes, embaraços e o pecado que tão de perto nos rodeia, nos afaste de ti, ó Deus. Dá-nos ânimo, coragem, saúde. Nos reunimos em nome de Jesus Cristo. Acima de todo nome. E por isso podemos perfeitamente, com confiança, como estamos fazendo agora, chegar ao trono da glória, da graça do Senhor e pedir: Pai, em Cristo, socorra a tua igreja. Irmãos, em várias partes do mundo, esta igreja aqui reunida, pessoas que precisam ter os seus pecados apagados pelo sacrifício, pela fé em Cristo Jesus. Reconcilia os afastados. Recebe os filhos pródigos que estão caindo na consciência e voltando para casa, para a presença do Senhor, arrependidos, convertidos. Não vai faltar festa, celebração. Ao doente, a cura. Ao enfermo que faz tratamento de quimioterapia, radioterapia, hemodiálise. Meu Deus, glorifica o teu nome. Glorifica o teu nome, meu Deus. Salva vidas através da tua igreja que somos nós. Abençoa os ministérios aqui representados, pastores, tuas filhas e filhos, famílias, casais em conflito, traga reconciliação aos que estão, Senhor, doentes na alma, no emocional, em depressão, pensando em tirar a vida. Repreende a incredulidade e que o Espírito Santo que convence e habita em nós nos use, dando graça, amor, direção e discernimento para que proclamemos a palavra e ela que não volta vazia venha salvar. Abençoa o presidente Jair Messias Bolsonaro, dando sabedoria nas escolhas e decisões, ministros, governadores, prefeitos, autoridades constituídas pelo Senhor. Obrigado por esta rádio, por este ministério, por esta igreja, pelos que mantêm, os que, Senhor, ofertam, contribuem, oram, jejuam. Os que, Senhor, sabem que aqui estamos fazendo apenas aquilo que o Senhor tem nos ordenado, proclamar a tua palavra. Recompensa cada um, Senhor, desta igreja, da igreja do Senhor. Leva-nos em paz, uma noite de sono, tranquilo e reparador te pedimos. Oramos dizendo que a graça de Jesus, que nos alcançou, o amor de Deus, que o nosso Pai é infinito, continue sendo derramado em nós. Comunhão, consolo, direção do Deus Espírito Santo seja sobre esta igreja e sobre a igreja do Senhor, a noiva linda, que estará nas bodas, no casamento logo, logo. E nós cremos, desejamos e amamos este dia. Os que concordam e creem, digam comigo, amém.